Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Quinta-feira, 18 de julho de 2019. 18h40. Vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
E finalistas da Copa do Brasil: Grêmio, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Inter. Brasileira faz história na esgrima e fatura medalha de ouro no Mundial da Modalidade. Vem aí a Copa Verde de Futebol, torneio que reúne times do Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo. Um jogo movimenta a Série B do Brasileirão nesta quinta-feira. A vitória sobre o Brasil de Pelotas pode colocar o Paraná no G4 da competição. Tudo isso e muito mais nesse Bate-Bola Nacional, que tem na mesa de efeitos a cargo do nosso queridíssimo e glorioso, que vai olhar para mim aqui a lembrar, Sanderson Freitas. E Sanderson já fala Martins, viu? Da nobre família Martins. Central Técnica Zé Leite, Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia e Nacional FM em rede. Está começando o Bate-Bola Nacional, galera.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, é o povo do sul, a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Mendes. 18h43 e vamos começar falando sobre a Copa do Brasil. Semifinalistas estão definidos. Teremos aí os confrontos, dois grandes confrontos: Grêmio Atlético Paranaense, Cruzeiro e Inter. Vamos começar contando a história do Flamengo. É, meu amigo, o Atlético Paranaense calou 70 mil rubro-negros e eliminou o Flamengo em pleno Maracanã. Informações com Maurício Costa.
Quase 70 mil torcedores lotaram o Maracanã para ver a festa rubro-negra na classificação à semifinal da Copa do Brasil. E eles viram, só que do rubro-negro do Paraná. O Atlético Paranaense eliminou o Flamengo no Rio de Janeiro e agora enfrenta o Grêmio na semifinal da competição. 1-1 no tempo normal e 3-1 na cobrança de pênalti. O Flamengo começou o jogo melhor, mas esbarrou nas defesas do goleiro Santos. E ele já no fim da primeira etapa viu o Furacão chegar com perigo. O segundo tempo foi mais equilibrado, porém os donos da casa abriram o placar com o Gabigol. Os visitantes então partiram para cima e empataram com o Rony. E o Atlético chegou a ter chance de virar, mas ficou por isso mesmo. 1-1 e pênalti. E logo na primeira cobrança, Diego foi tentar dar uma cavadinha no meio do gol e acabou recuando para o goleiro Santos. Vitinho depois jogou para fora. Everton Ribeiro chutou fraco para Santos também defender. Apenas Cuejá marcou para o Flamengo. Mas a cobrança de Diego foi a marcante. O capitão do Flamengo explica a perda da penalidade.
Toda cobrança de pênalti é uma batalha entre o goleiro e o batedor, né? E a gente assiste vídeos, vê, estuda o goleiro, assim como ele nos estuda também. E ontem eu treinei esse pênalti exatamente igual a batida, né? De que ele saía sempre antes, em todas as, ele estava tomando as decisões sempre de sair antes. E eu bati no meio o pênalti, né? Não posso bater forte, senão não tenho precisão. Então eu bati ela no alto, para que se ele pulasse e deixasse a perna, a bola não pegasse na perna dele. Então foi a decisão que eu tomei. Porém, como eu estou te falando, as decisões que eu tomo são conscientes. E o goleiro também toma decisões conscientes e foram mais felizes que eu. Agora vai errar quem realmente pegar a bola ali e bater, né? E não vou fazer, de passar a bola e de passar essa responsabilidade, mas acontece dessa forma e eu fico nessa situação que eu tenho que enfrentar e temos que seguir em frente, até porque a temporada não acaba hoje. Mas é um golpe muito duro, é um golpe muito duro porque foge do nosso controle.
Do lado do Atlético Paranaense, Jonathan, Lúcio e Bruno Guimarães converteram. Apenas Bruno Nazário perdeu. A festa teve provocação a Gabigol e parte do elenco do Furacão ironizou até o cheirinho do Flamengo. O Atlético continuou sem vencer fora de casa, mas a classificação veio e o técnico Thiago Nunes elogiou a equipe.
A gente tem por característica acreditar sempre, independente do tamanho e da grandeza do adversário. A gente já deu provas, né, extraordinárias que quando estamos com um nível de confiança e nível de foco muito alto no que nós temos que fazer dentro do campo, a gente consegue competir de igual para igual com qualquer equipe. E foi o que fizemos hoje, mais uma vez jogando no Maracanã contra o Flamengo, saímos perdendo, mas aí a capacidade, né, mental de uma equipe que está condicionada a buscar a vitória, de tentar vencer, de jogar para cima do adversário, buscamos e quase viramos ainda no final do jogo. Então, um jogo muito equilibrado, né, por as... Flamengo no início melhor, depois a gente equilibrou. Nos pênaltis, né, a gente sabe que às vezes o que define é quem está mais frio para bater. E aí o Santos estava numa noite muito boa, somado com a capacidade dos jogadores que bateram, a gente consegue essa classificação extraordinária, né, histórica para a nossa equipe, e que o torcedor atleticano hoje, espalhado por todo o Brasil, deve estar muito feliz.
Agora o Atlético Paranaense pega o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo volta suas forças para o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Tá certo. Valeu então, Maurício Costa. O fato é que o torcedor do Flamengo ficou realmente chateado pelo investimento. O tamanho do investimento, o tamanho daquilo que se esperava pelo trabalho do Jorge Jesus e que, pelo menos, a Copa do Brasil acabou não dando resultado. Já o Internacional eliminou outro milionário do futebol brasileiro, o Palmeiras. O goleiro Marcelo Lomba falou sobre a classificação colorada.
Todo respeito à equipe do Palmeiras, porque merece, é um grande time, um time duríssimo de se enfrentar. Mas eu acredito que, por a gente ter decidido em casa, a gente pressionou muito, tirou o Palmeiras da zona de conforto e mereceu a classificação. Isso é um desafio enorme, só que esse desafio tem uma recompensa grande também, né? Então a gente sai fortalecido, vai pegar outro gigante do futebol agora, que é o Cruzeiro, mas lá dentro é 11 contra 11. O Inter vive um grande momento, a gente tem muita confiança no nosso jogo, é claro que a gente tem pontos a melhorar, mas está bastante convicto onde a gente quer chegar, um grupo bastante unido e a gente está muito forte. A gente sabe que vantagens anteriores não leva para campo, então a gente tem que construir de novo. O Cruzeiro é uma grande equipe, é o atual bicampeão. Mas vamos por partes, a gente tem primeiro Grenal sábado, não vamos sair desse foco, depois a gente tem Libertadores. Então a gente pediu muito isso, né? Para estar em grandes competições, podendo disputar todas. Isso gera um desgaste, mas a gente está preparado e a gente vai dar o nosso melhor para conquistar.
Acerta então o Marcelo Lomba, de um Internacional que se superou e que também não era favorito no confronto contra a equipe do Palmeiras. O técnico palmeirense Luiz Felipe Scolari falou sobre a arbitragem.
O juiz apitou muito bem. Nós não temos nada a reclamar do VAR, do juiz, de qualquer coisa. Nós podemos ter algum sentido de reclamação com alguns membros que estavam ali e xingaram bastante alguns jogadores nossos, mas também isso é coisa de jogo e deixa pra lá. O tempo se encarrega de mostrar que algumas pessoas poderiam ter um pouco de mais tranquilidade em analisar as situações que aconteceram. Então, tudo bem. O jogo Internacional entrou muito bem, fez uma grande partida, teve um primeiro tempo muito melhor do que nós, e depois as coisas se equilibraram, mas o Internacional já tinha feito seu gol, e nada mais justo do que duas equipes grandes foram a pênalti. O Internacional teve mais qualidade na hora de acerto, nos acertos de penalidade.
Tá certo, então tá aí o Luiz Felipe Scolari falando e isentando completamente a arbitragem dessa eliminação do Palmeiras. 18 horas e 49 minutos, nesta quinta-feira, a brasileira Nathalie Mühlhausen fez história. A atleta nascida na Itália, mas com cidadania brasileira, conquistou a inédita medalha de ouro no Mundial de esgrima que está sendo realizada em Budapeste, na Hungria, na categoria espada individual. A ítalo-brasileira venceu a chinesa Sheng Lin por 13-12 no Golden Score. Foi o primeiro pódio de Mulhausen na carreira. 18 horas e 50 minutos.
Nacional Jornalismo.
As novas regras para os saques do FGTS serão divulgadas na semana que vem. Confira os detalhes com Lucas Por Deus Leão.
O esperado anúncio das novas regras para saques do FGTS ficou para a semana que vem. O motivo? Ajustes que ainda precisam ser feitos. Mas o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, antecipou um ponto. Não será permitido saques no fundo referentes a programas de habitação.
Agora, uma garantia já está tomada. Toda aquela parte que faz o financiamento da construção da casa própria no Brasil, do programa Minha Casa Minha Vida, será mantido. Porque esse é um programa importante, milhares de pessoas lutam e buscam construir o sonho da casa própria, isso vai estar preservado. Nós vamos trabalhar na outra parte possível. Agora, como são muitos os detalhes técnicos, eles estão sendo ajustados para que na quarta ou quinta o presidente possa apresentar.
Parte dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é usado no financiamento de programas de habitação. E um possível saque das contas gerou críticas do setor da construção civil. As mudanças nas regras dos saques serão feitas por meio de uma medida provisória, que tem força de lei, mas precisa ser votada no Congresso Nacional em até 120 dias após a edição no Diário Oficial. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a ideia de permitir o saque de contas do FGTS servirá como uma injeção de recursos na economia. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
E vem aí a Copa Verde 2019, Valdir Luiz.
A Copa Verde vai começar no próximo dia 24 de julho e é uma competição muito interessante, porque ganhou um cunho maior, porque quem for o campeão da Copa Verde já entra nas oitavas de final da Copa do Brasil. Quer dizer, uma competição importante, que você entra nas oitavas de final e dá uma rentabilidade muito grande. Equipes de várias divisões participam da Copa Verde. O último campeão da Copa Verde é o Paysandu. Paysandu que hoje está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas é uma competição atraente, né? Esperamos que tenhamos uma boa participação de torcidas, que as equipes façam uma boa competição e, com certeza, uma competição que ganha um brilho muito grande. Depois que a CBF colocou o campeão da Copa Verde nessa situação de entrar na Copa do Brasil. Vamos torcer para que tenhamos uma grande competição a partir do dia 24 e que, quem sabe, né, uma equipe que venha se destacar de novo possa não só se destacar em termos de título, como também revelar grandes jogadores para o futebol brasileiro. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Olha então, Valdir Luiz e o técnico Mano Menezes, voltando a falar de Copa do Brasil, o técnico Mano Menezes falou sobre o VAR e que vai poupar jogadores na rodada do fim de semana do Brasileirão.
Olha, eu prometi que eu não ia comentar o lance do VAR, prometi para a arbitragem. Porque eu penso que não é um problema dos árbitros, é um problema do processo em si. Eu acho que nós temos que avançar para que lances como o do Vasco, como o nosso de hoje, como de outras equipes, como esses dias eu vi do Atlético Paranaense, que é um impedimento que não é marcado, que depois a bola gira 10 passes diferentes em 10 jogadores diferentes, e aí acontece o gol e você anula. Eu acho que nós temos que marcar quantos lances antes um jogo vai ser interrompido, né? Para que todos entendam e saibam se comportar diante desse processo novo aí que estamos vivendo. Então, achei a arbitragem boa, um jogo difícil de apitar, de ritmo alucinante, né? Então, para o árbitro também é muito difícil, sempre está acontecendo lance de interpretação, lance de área, muita bola na área. Então, achei que a arbitragem foi boa e o resto nós temos que analisar para frente, não pelos árbitros em si, mas pelo processo do VAR. Terça-feira temos nada mais, nada menos do que o River Plate, campeão da América, lá, né? E aí se invertem os papéis. Nós temos que trazer para a nossa casa, no mínimo, a condição de disputar o segundo jogo numa condição de passar. E então esse grupo aqui vai ter que respirar, vai ter que descansar e nós vamos ter que prepará-los para esse jogo tão difícil como nós esperamos lá em Buenos Aires.
Já o volante Jair falou que foi uma das suas melhores atuações com a camisa do Galo.
Acho que foi um dos melhores, sim, com a camisa do Galo. E aos poucos eu venho pegando confiança, ritmo de jogo, né? Essa parada que a gente teve também foi bom para mim ter treinado bastante, ter me condicionado bem. E, cara, a gente está numa evolução. Como eu falei, claro que a gente queria ter classificado, mas eu acho que com entrosamento, aos poucos a gente vai melhorando.
Ah, então, Jair, volante da equipe do Galo Mineiro. O técnico Renato Gaúcho falou sobre a classificação e a melhora do Grêmio nas competições.
E aí, eu não quero mais falar nessa palavra decolagem, porque muita gente entendeu errado, entendeu? Eu acho que antes da folga, nós tínhamos três objetivos, que era conseguir a classificação na Libertadores, quando muita gente não acreditava, o Grêmio conseguiu. Era a gente conseguir a classificação na Copa do Brasil, pelo que o Grêmio ia jogando, muita gente estava duvidando, o Grêmio conseguiu. E depois era a gente sair da zona do rebaixamento, que ali não é o lugar do Grêmio. Nós começamos mal, eu sei disso. Nós não estávamos bem. Mas melhoramos, temos aí três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, já começamos a nos afastar daquela zona. Não é fácil você, apesar que a gente tem tudo, o presidente, a diretoria nos dá tudo do bom e do melhor, mas não é fácil, por melhor que seja o nosso grupo, você disputar três competições ao mesmo tempo. Nós voltamos da folga, por causa da Copa América, e eu falei para eles que do dia 10, que foi o primeiro jogo do Bahia, até o dia 1º, nós tínhamos que jogar, se não me engano, 7 jogos e 3 competições. É muito difícil.
No Bahia, o técnico Roger Machado lamentou a eliminação do Tricolor na Copa do Brasil.
Eu não posso reclamar de empenho, né, de dedicação, né, de doação em função da busca pelo triunfo, né, mas exatamente o que eu relatei para os meus atletas, né, que hoje a gente não conseguiu individualmente, dentro do nosso coletivo, ter o mesmo nível de atuação de outros momentos. No melhor momento que nós estávamos no jogo foi o momento que nós sofremos o gol, que foi no segundo tempo, né, e não sofremos o gol na primeira virtude do time do Grêmio, que é justamente a posse, a circulação. Tomamos um gol num contra-ataque, uma jogada rápida e uma vitória pessoal pelo lado do campo do Alisson, que acabou finalizando bem pro gol. Então foi, como eu disse, eu não posso me queixar do empenho, né? Eu não posso me queixar da nossa torcida, né, que veio e que nos incentivou o jogo inteiro, se aplaudiu no final porque percebeu o empenho, mas hoje tecnicamente, né, quando a gente tem infelizmente, né, 3 ou 4 jogadores que num dia não estiveram tão felizes contra um time que tem essa característica, a tendência é que a gente tenha mais dificuldade na partida.
Tá certo então, só aí então definidos as semifinais da Copa do Brasil. Série B do Campeonato Brasileiro, um jogo dá prosseguimento à 10ª rodada da competição. Teremos logo mais 9:30 da noite em Pelotas, Brasil e Paraná. Tá um frio, rapaz, daquele jeito que o pessoal gosta, lá no Bento Freitas. Caso o Paraná vença o Brasil de Pelotas, o time paranaense, o bicolor paranaense, sobe para a terceira colocação no campeonato. Claro que ainda temos toda uma rodada pela frente com jogos nesta sexta-feira, 2 jogos nesta sexta-feira, Figueirense, Londrina, Vitória e Criciúma. No sábado tem Oeste e Bragantino líder, Vila Nova e América Mineiro. O América Mineiro é penúltimo colocado do campeonato, Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani. Esse jogo também é importante para as duas equipes. E fechando a rodada, Operário de Ponta Grossa do Paraná e CRB. Ponto final nesse Bate-Bola Nacional, que volta amanhã. Tenho todos vocês um excelente dia. Fiquem agora com a Voz do Brasil. Forte abraço.